E estamos de volta para mais um podcast. E no podcast de hoje nós não estamos fazendo ao vivo no Twitch, então nós podemos falar merda e cortar,
Ah, que bom,
Ronaldo.
Thalita. E como vocês estão vendo, nós estamos aqui nesse novo estúdio. Nesse novo estúdio não, nesse estúdio aqui. Quando nós gravamos nesse estúdio, o que que significa, Thalita?
Nós estamos na casa da minha mãe.
Você tá brincando? Significa que nós gravamos outro tipo de vídeo, outros vídeos de tag, que ficou muito engraçado.
E em breve nós vamos ter um estúdio muito bom, né, Ronaldo?
Se Deus quiser. E se ele não quiser também, a gente faz assim mesmo. Tô brincando.
É, seja vontade de
Mas assim.
Deus, né? Mas
Se Deus quiser, vai ser melhor do que eu tô planejando.
eu também. Porque você tá pensando em pedir eu em casamento e a gente mudar pra nossa casa?
Nada a ver com o cascalço, mas vamos continuar o podcast de hoje, vai.
Ai, gente, mas os vídeos acho que ficou engraçado. O que que você acha?
Não, eu tenho certeza. É tão engraçado, é engraçado e divertido gravar esses vídeos.
É.
Morro de rir.
Eu morro de rir, eu finjo, eu fico forçando a minha gargalhada aqui.
Então, morro de rir fingindo da sua risada.
A minha garganta tá até arranhada agora.
Não, eu
cansa um
sei.
pouco, né? Cansa um pouco
Foi,
o.
eu achei que ia gastar tipo assim, uma hora e meia, já tem 2 horas.
A gente chegou aqui 8 horas.
E gravamos 3 vídeos.
3 vídeos, tá bom.
Tá ótimo. Tem que gravar
Meia
agora.
hora cada, mais a setup.
É, tem que gravar porque eu não vou estar aqui, né? Ficar um mês fora. Feliz, livre de toda julgo dessa menina.
Olha,
Todas as regras.
posso falar um negócio aqui?
Não, não pode não. Você vai falar assim mesmo?
Vou.
Então por que você pediu autorização?
É porque eu queria pedir essa autorização pra falar que eu sou uma misandre. Aí, olha só, ele tá falando desse jeito, mas na segunda semana ele já vai estar louco pra me ver. Vai estar louco pra vir embora. Falar, nossa, tô louco pra ir embora
Vamos
pra casa.
postar aqui não?
Você quer apostar que sim? Você vai apostar mesmo?
Vou. Você quer perder quanto?
Eu quero perder 100 dólares.
Não, fazer o seguinte, não vamos passar dinheiro, não.
Que
Você vai perder e durante o ano de 2021, o que eu falar, você vai fazer caladinho.
você tipo assim, falar, quero casar com você. Aí eu vou falar. Ou, aproveitando que você tá aí no Brasil, a aliança lá é mais barato. Já fala,
Por
já
isso eu
vem
não
com a
vou
sua
comprar lá,
tia.
não compro nada barato pra você. Nossa, tá doido?
Não, é, mas o valor é o mesmo daqui. É, e se quiser até levar esse anel aqui pra ver o tamanho, não tem problema não. A gente já compra e fica mais barato
Ah,
lá.
quando eu voltar, já vai ter um Mustangão aqui também, né?
Claro, meu amor. Claro que vai ter um Mustang.
Ai, nossa, tô cansei, velho.
Do quê?
Você falando em casamento. 30 segundos você fala em casamento, parece que tem 3 horas que eu tô escutando uma pregação do pastor da igreja.
Credo, e não tá, não.
Pra você ver como é que é. Doloroso.
Pode.
Mas isso até dói.
Agora, falando sério aqui, falando sobre casamento. Você acha que você vai casar comigo?
Se eu olhar pra essa luz aqui com força, eu fico cego. Ai.
Não, não fica, já tentou.
Nossa. Você vai segurar essa cara aí de cu cagado?
Não vai responder?
Não vou responder, não. Vai responder, não, Thalita.
Então significa que sim ou não?
Para, você tá sendo chata.
Não, não tô, não
Você
tô
tá
tentando ser
sendo.
chata. Não tô tentando ser
E tá
chata.
conseguindo sem tentar, imagina se estivesse tentando.
Pois é. Então deixa eu chegar nesse ponto, só responde a pergunta. E eu tô falando baixinho, num tom bem sensível, pra ninguém ficar bravo.
Aqui, não precisa de gastar podcast todo só nisso aí, não.
Não, eu tô.
Tem uma coisa mais interessante pra você falar?
Não, aqui, só pra finalizar. Vamos ou não vamos casar esse ano?
Tá ficando chato, tá ficando feio. Tipo assim, sabe quando antigamente, quando a gente ficava com raiva, os outros falavam, ei, vai casar quando? Hoje já não tem raiva mais, que tipo assim, já chega, não sabe? Ficou chato, já não tem graça mais quando o povo fala assim. Tanto que até o povo parou de falar.
Sim.
E, esses
Cansou, né,
pedidos seus de
Ronaldo?
casamento aí também, seu já tá tipo assim, perdeu a graça. Perdeu a graça ano passado.
Você vê que tá pra trás, você tá pra trás. É, tá bom então. Então, gente, rapaz, hoje, cara, eu tava conversando com o pessoal, e aí tava, a mulher pegou e me mostrou a foto do filho dela. Ela tava, mãe, é um bicho interessante. Ela começa a falar bem do
filho. Toda mãe acha o filho bonito, né?
Sim.
E todo filho acha a mãe bonita.
Toda mãe acha o filho bonito. Pô, não mexe meu celular. É, se a gente não é casado, não pode mexer com essas coisas, não. Aí, ela... Nossa, meu filho é lindo. Meu filho
ela
é
falou
meu...
que o filho dela é bonito?
Desse jeito. Meu filho é lindo, meu baby. Muito
sério?
Lindo, meu
ela
baby.
Ela falou que o filho dela é bonito?
Meu baby, 15 anos de idade. Meu,
ai, meu
baby,
Deus.
Lindo do céu. É filho único, então já dá um desconto.
Quando fala que é lindo assim, eu não gosto nem de olhar a foto.
Aí eu fiquei assim, nossa senhora, tomara que ela não me mostre uma foto, tomara que ela não me mostre uma foto. Porque se for lindo, eu vou falar. Se for feio, a gente não fala, né? Fica calado. Aí, rapaz, aí eu tô lá limpando e ela também, que ela trabalha junto comigo. Aí... Ela foi, ai, deixa eu te mostrar. Aí mostrar a foto.
Aí você falou assim, não, mostra não, boba. Tô trabalhando aqui, não trabalha.
Aí ela
trabalha,
me
mostrou
a foto e falei, nossa, que legal, que interessante. Nossa, ele é mais alto que você. Tentando, tipo...
Mas ele tinha cara de quê? Ele era feio?
Cara...
Um cão chupando manga de canudinho?
Não era...
Sem dente ainda?
Não, ele é... Tipo, sabe aqueles meninos que tá na puberdade? Todo narizão, orelhão, todo tadinho, feio. Todo.
Estragado.
Feito todo. Mas aí eu fui falando, não, que legal, tal, alto, era muito alto.
Você não mentiu que ele era bonitinho, não?
Dessa vez não consegui mentir.
Sério? Era muito feio?
Não que ele era muito feio, mas não era bonito. Então eu também não ia falar, ah, é bonito. Igual, os filhos da dona da casa que eu trabalho, uxi, os meninos, bonitos, menino.
Rico, né? Filho de rico.
Não. É porque o menino é bonito. Um dos meninos.
É,
um menino e uma menina.
Que mulher é essa que te mostrou o filho?
Ela trabalha pra essa mesma mulher.
Ah, tá.
É, e a dona da casa mesmo tem um filho mais velho que é bem bonito. E a filha mais nova que é bem bonita também.
Era essa que você ia perguntar a outra mulher que trabalhava sobre aquela pergunta que você ia fazer?
E eu perguntei.
Você perguntou? Ah, ok.
Mas não...
Sabe também, não?
Não.
Nossa, tô com sede. Vai, continua.
Eu também tô. Pega pra mim água. Aí, rapaz, eu passei um apuro porque eu fiquei assim, não posso falar que é verdade... Passar um apuro, porque eu fiquei assim, se eu falar que é verdade, se eu falar que é bonito e não é verdade. E aí, né, não vou mentir. Aí eu não menti não, sabe? Mas passou, doeu minha garganta pra não falar mentira. Porque a gente costuma, né, pra poder agradar outra pessoa, a gente acaba mentindo.
Você ia falar que é bonito, só que você não ia conseguir falar o que é bonito. Né?
É, eu podia falar, nossa, o branco do olho dele é
e
bem
vai,
bonito.
E vai que ela sabe que ele é feio.
Então, tem mãe que sabe, né? Tem mãe que vê que o filho tá acima do peso. Tem mãe que vê que o filho tá com o cabelo mal penteado. Tem mãe que vê. Agora tem mãe que...
Que vê que a barba do menino tá parecendo cabelo de cu, que cresceu demais. Tem mãe que não vê.
Não faz nada.
Tem mãe que não vê, acha que tá bonitinho.
Ah.
Mãe que vê que a filha tá gorda. Tem mãe que não vê.
Exato. Tem mãe que é boa, né? Tem mãe que é ruim. É, mas achei muito engraçada essa situação. E outra situação hoje cedo, né? Thalitinha estava indo para o trabalho. Pá, dirigindo, pá. Coloquei uma música alta, porque eu já não estava muito animada. Eu falei, não, tem que pôr a minha animação. Tipo assim, eu não estava com sono, mas eu não estava animada. Aí eu falei, velho, vou ligar a música, dar uma animação para mim seguir esse meu dia animada. Aí, rapaz, eu fui ficando animada, a música... Aí agora as escolas aqui reabriram, né? E aí tem as escolas, os sinais onde que você passa, certos sinais...
Os sinais em volta da escola, os faróis, quando você vai passar numa área que tem uma escola, você tem que diminuir a velocidade bem, tipo assim...
Bem muito.
15 km por hora.
Bem devagarinho. Aí, quando eu vi o sinal, porque tem certas escolas que não estão abertas ainda. Então, tem outras que estão. Então, você tem que tomar cuidado, porque se você passar correndo e tiver um policial, você tá ferrado. Rapaz, vai vendo. Eu tenho até o vídeo. Na hora que eu vi, eu fiquei assim, cara, eu sou de Deus, é comigo. Deus está comigo. Sério. Deus está comigo. Porque ia ser uma multa gostosa ali, viu?
A multa é pra rasgar a calcinha, viu?
É
o dobro do valor.
Aí, tava...
O qual eu acho ridículo. Porque a escola é lá dentro. Aquilo ali é pra proteger, né? Vai que uma criança tá passando correndo.
Deve ter
nenhuma criança chega até lá na rua. A escola é lá no fundo e... É ridículo, mas
e
tá
deve
bom.
ter acontecido alguma coisa pra ter isso, né?
Com certeza.
Então, provavelmente deve ter um motivo. Mas,
porque até os ônibus escolares, quando eles param na rua, no meio da rua, na rua normal, os dois lados da rua, do trânsito, tem que parar.
Uhum.
O carro não pode passar. Você não pode ultrapassar o ônibus. Nem se você tá na outra pista, vindo ao contrário, você também tem que parar o carro quando o ônibus para.
Pra você não parar, atravessar. É mutona também.
Ali faz sentido. Por quê? Porque as crianças estão saindo do ônibus, e às vezes ela tem que atravessar a rua. E criança já atravessa. E se você tá atrás do ônibus, você vai cortar ele, você atropela uma criança.
É, verdade. No qual faz sentido o do ônibus. Mas aí tá, o policial tava parado e ele tava na frente do carro dele com aquelas arminhas de ver a velocidade. Ele tava literalmente assim, pra quem tá assistindo, ó. Sério, eu falei, sim. Na hora que eu vi, eu falei, ele tá com a arma. Ele tá com a arma. Eu levantei as mãos pro céu e falei, Deus!
O senhor tá comigo, não tá, pai?
O senhor tá comigo, né, pai? Aí ele falou, tô, minha filha.
Freia.
Aperta no freio. Aí eu fui apertando o freio. O rapaz, o policial, soltou a arma, fez assim, pra cima com a arma, e foi pro meio da rua.
Ele vai no meio da rua.
Eu nunca tinha visto isso.
Não?
Não, ele foi pro meio da rua e fez assim... Um carro, o outro, eu falei, fudeu, vai ser eu a próxima. Só que não fui eu, por quê? Porque eu já tava parada na hora que... Eu já tava no canto, tava bem devagarinho na hora que eu vi que ele tava com a arma, sabe?
Tá uma raiva, não dá? Nossa, dá um nojo da cara dele. Nossa, tá xingando até a
duas,
mãe dele.
Era duas mulheres. Uma foi, a outra não entendeu o que tava acontecendo, não. Ela ficou assim, tipo, é comigo mesmo? Você tá falando sério? Eu fiquei até com dó dela, mas
dá,
eu falei, ainda bem que foi com ela, foi comigo. Fala.
Fiquei com dó, mas eu fiz até uma oração pra ela depois.
Não, e outra. Vai vendo, peraí, que eu não terminei de contar a história que eu tava dentro do carro, né? Eu sim sinto. Não façam isso, gente, por favor. Principalmente as crianças aí que estão querendo tirar a carteira de motorista. Kaique, principalmente, né? Rapaz, na hora que eu vi ele tava parando, eu falei, shh. Deus, eu tô sem cinto, e agora? Coloco o cinto ou não coloco? Aí eu só... Não, aí sabe o que eu fiz? Eu fiz assim, ó. Eu puxei, aí ele olhou de volta, eu tava com o cinto aqui, mas não tinha colocado, então eu fiquei fingindo que eu tava olhando pra frente. É coisa tipo assim, velho, é coisa que você, que é automático, que você, como você tá no apreensivo, você tá tipo assim, no, ai, 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 na adrenalina, você faz um negócio sem pensar, assim, tic, 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 tic. Aí eu abaixei um pouco e... Só que eu não encaixei o cinto, eu fiquei assim.
Segurando com a mão.
Segurando com a mão de baixo e com a outra mão. Aí ele foi e liberou as pessoas que não tinha, né? Foi só as duas. Ele pegou duas.
Dá um susto, né? Porque ele vai no meio da rua e manda você parar.
Você já tinha visto?
Já fui parado assim, né?
Já?
Já.
Oh, nunca. Nossa, que susto, Ronaldinho. Eu até mandei a foto, que na hora que a gente tava parado, eu gravei. Eu falei, vou ter que gravar pra me mostrar isso. Pra falar que não é mentira.
Nossa, dá
não, mas na hora, sem brincadeira,
mas as mulheres
estavam
no seu
agulha.
Que ele parou, elas estavam correndo mesmo?
Sim, porque...
Estava normal.
Estava 35,
ela
eu acho.
Estava na velocidade normal da rua, quando não está com horário de escola.
Uhum. E eu já tava eu já vim freando, então ela
Você freou porque você viu ele ou porque você viu o sinal que era de escola?
Eu vi, eu freiei porque eu tinha o sinal da escola. Aí quando eu vi ele, eu freiei mais. Sério, porque quando eu vi, eu falei, nossa, eu tava de 35, então eu falei, vou abaixar.
E o problema é que às vezes você vê a pessoa indo rápido, você fala assim, deve estar escola fechada. Aí você pode.
Pra você ter uma ideia, ele liberou uma pessoa, eu vi ele liberando a pessoa, tipo, o carro da pessoa saiu, nossa. E ele já foi e pegou duas. Ele tava assim...
Nossa, passando
fazendo
fome,
a festa,
né?
Fazendo a festa.
Nossa, deve a caneta dele nem tá funcionando no final do dia.
Final do ano, né, Ronaldo?
Final
do
ano,
ano
comprar
um
presente
nossos...
das crianças, né?
Claro, fazer nossa. Uma caridade, né?
Caneta Bic fez a festa.
Sem brincadeira.
E deve ter acabado com o bloquinho dele de multa.
E amanhã vai estar lá de novo. E você cuidado, viu? Que você é o Zé
não,
do acelerador.
Mas eu não... É foda, dá raiva, né?
Nossa.
É triste.
Eu dei graça, eu falei, pô, ainda bem que não foi comigo, sabe o quê? Eu tava indo trabalhar. Aí o cheque que eu ia pegar é pra pagar a multa. Então eu falei, não vou mexer com isso, não.
Dá um medo, dá um susto. Às vezes o susto já vale pela multa, velho.
Minha barriga começou a gelar, eu falei assim, cara, esse cara vai me parar. Na hora que ele fez assim, ó, eu falei, é pra mim.
Sabe o que você tem que fazer na próxima vez?
Uhum.
Não é pra mim, ele não vai me parar.
Eu sei, mas na hora
a gente sempre pensa, vai me parar, vai me parar. É.
Não, mas na hora eu...
E quando você parou, e quando ele não te parou, você deu o grito, aleluia! Não, não sou eu, desgraça!
Deus está comigo!
Deus está comigo, porra! Obrigado, Deus!
Cara, não, o que que eu fiz? Na hora que eu continuei...
Chegou, tá alto lá na câmera, vai.
Na hora que eu continuei, eu falei, Deus, muito obrigado, e aumentei o sonho. Fiquei, feliz. Aí eu realmente dei aquele pulo de felicidade que eu tava querendo quando eu liguei a música lá atrás.
Uh-huh.
Eu comecei a ficar mais feliz. Eu falei, não, ainda bem que não fui eu. Não. Não que eu queria que fosse com qualquer pessoa, né? Mas, nossa, velho, ainda bem que fui eu. Não.
É, mas em questão aqui na América, em questão da área escolar e de ônibus escolar, nossa, o policial não brinca não. E toda escola praticamente tem policial, especialmente em rua bizada.
Eu acho que tem
rua
um
que
policial
era da military?
Não é
policial específico não, menina. Geralmente é os de moto que vai lá e fica lá.
Não, mas era um carro.
Era um carro?
Era um carro.
A roupa dele era de moto. Eu acho que o que tava parando as pessoas tinha um carro, mas uh-huh. O que tava parando era de moto, que ele tava com aquela roupa branca até
com um negocinho,
um negócio assim, né? Aquele cinto.
Sim. Era na Lions. Na Lions, naquela escolona que tem ali na Lions.
Olympic Heights.
Não, na Lions com a 18, não é um high school, acho que é um middle school. Perto onde você morava ali.
Sei. Na Lions. Ah, aquela escola private, Broward Prep School.
Lá.
Eu sei. Pois nossa, e nessas áreas sempre tem policial e eles metem a caneta mesmo.
Eu não sei o que acontece. Tem certas épocas do ano, parece que eles estão mais com fome. Talvez é a meta que não bateu.
Tem meta,
Final
de mês, assim, eles metem a caneta sem dó.
Sem dó, eu tenho que tomar cuidado. Ali já me deu uma... Repreendeu, tipo assim, falou, filha, não ande. Porque você não tá querendo... Porque é uma coisa assim, ó, a gente não gasta $200 com uma coisa que a gente quer gastar.
E
vai gastar
fora
numa
multa. É verdade, dá uma raiva,
então,
né?
Então, não, a gente tem que tomar mais cuidado pra não gastar $200.
Não jogar dinheiro fora com multa.
Se for jogar dinheiro fora, eu jogo comigo mesmo.
Então, se você levar uma multa, eu te dou um couro, chegar em casa.
Tá bom.
Tá. Que mais?
É isso aí, agora eu terminei o Steve Jobs de vez.
Terminou?
Glória,
glória.
Deus. Agora eu tenho que ir pro próximo.
Como é que foi o final? Triste, né?
Ah, velho, é tipo assim... No fundo, sabe o que eu pensei? Não sei, talvez seja verdade, mas parece que pelo ruim que ele foi, um pouco que ele foi ruim, ele pagou quando ele tava morrendo.
Porque o dele, ele viu que ele tava morrendo, é foda, né?
Sabe? Você acha
a Bíblia
que pode
diz
ser?
Que o justo não verão a morte. O que significa isso?
Que não sofrerão, morrerão no sono.
Acho que sim, né? Porque todo mundo não vai ver a morte, não quer dizer que não vai morrer, porque... Todo mundo morreu e vai morrer.
É.
Talvez o justo não verão a morte, é que eles não vão sofrer e ver que tá indo morrer, sabe?
É.
Ele viu que tava morrendo, foi triste. Mas ele fez a mesma coisa que o Bob Marley fez. O Bob Marley tava, acho que era com câncer.
Ah, também morreu de câncer.
E ele não quis fazer tratamento de médico, porque ele não acreditava nisso. Ele acreditava que a vida e as coisas, o espírito ia sarar ele. Aí ele não fez tratamento. Aí quando ele resolveu fazer tratamento, já era tarde demais. E o Steve Jobs, no começo, ele falou no livro, não foi?
Uhum.
Ele ficou enrolando muito, achando que a dieta que ele ia fazer ia sarar o câncer dele, as coisas. Fazer dieta só de frutas.
É, ele acreditava muito nisso. Fruta, vegetal, só cenoura, ou só
e
alguma
a bobeira
coisa
é aquela história do cara que falou assim, que foi testar Deus, ele foi e pulou num rio. Aí começou a afogar, aí passou um cara, jogou uma boia pra ele, não, Deus vai me salvar. Aí veio um barco pra puxar ele, não, Deus vai me salvar. Aí veio um helicóptero pra salvar ele, não, Deus vai me salvar. Ele foi e morreu. Aí quando ele chegou no céu, ele perguntou, ô Deus, por que você não me salvou? Ele falou, como assim, não te salvei? Mandei um cara, mandei uma boia, mandei um barco, mandei um helicóptero, você que não quis. Meu ponto é, hoje tem a tecnologia pra você fazer certas operações, e a pessoa não faz achando que, não, Deus vai me salvar. Sim, Deus vai abençoar o médico para ele não fazer nada de errado, para poder te curar. Mas eu acho meio bobeira. Igual apêndice. Eu tive problema de apêndice. Se eu não tirasse, eu ia morrer. Agora falar, Deus vai me salvar. Sim, Deus pode fazer. Deus pode fazer isso. Do mesmo jeito que ele pôde dar habilidade pra gente poder fazer esse tipo de cirurgia, que antigamente não era possível.
É, eu também acho que agora chega a ser estúpido.
É.
Eu acho que era porque ele achava que ele era muito bom, muito inteligente, aí ele acabou se...
No livro fala muito que ele distorcia a realidade do jeito dele. Coisas que, tipo assim, não tinha como, ele fazia como se era possível, né? Ele distorcia a realidade.
Então talvez ele tava achando que era isso.
É, mas não funcionou. E ele sofreu pra caramba morrendo.
Ficou magro, ficou ruim.
120 pounds ou 115 libras. Mais magro que você, Thalita. E ele era mais alto.
Nossa. Ficou só o osso, velho. Ele não tava dando conta de andar.
E quando ele fez transplante?
Nada. Fez nada.
Quando ele fez transplante, foi do rins, do fígado, do negocinho?
Acho
que foi kidney transplant, né?
Kidney.
E era difícil porque... É um certo tempo pra poder o transplante funcionar, né? Quando pega...
Pra reagir...
E tem a fila, só que descobriram que ele podia registrar em vários estados. Só que se você registrar em vários estados, você tem que comprovar que você consegue chegar no hospital que tem aquele rim em um determinado horário. Então ele tinha um avião dele já pronto
pra
ele. Aí um jovem sofreu um acidente, morreu, aí tinha um rim que dava pra ele. Aí ele entrou no avião e foi lá pra fazer. Sim. Isso foi quando ele fez, né?
E outra coisa que me deu o exemplo do livro dele é que é assim, ó, dinheiro traz ajuda, viu? Porque
aí
se
a pessoa,
não tivesse...
Aí tem um argumento. Dinheiro não salvou ele, não. Salvou, porque se ele não tivesse dinheiro...
Já tinha morrido,
ele não tinha, já tinha morrido. Ah, mas ele morreu assim mesmo. Sim, porque a situação dele piorou. Mas ele conseguiu viver mais tempo do que uma pessoa que não tivesse dinheiro e não tivesse capaz de ter um avião pra poder ir... Fazer o transplante de rim.
E é esse que é o meu ponto, sabe? Em questão de dinheiro. É tipo assim, se a gente tem dinheiro, a gente... Pode, claro que vai ter dificuldade. Nada é perfeito na vida. Mas eu acho que você consegue certos obstáculos serem passados, pulados, mais fáceis por causa que você tem dinheiro. E sabe? Não. Igual na situação dele. Ele teve dinheiro, ele podia resolver. Tinha o melhor médico, tinha... Ele não teve a inteligência aqui, na minha opinião, né? De recorrer, fazer os médicos desde o começo, que hoje talvez ele estaria vivo. Mas foi deixando, aí, última hora, acaba que não tem como, né? Aí já o corpo dele, que podia contratar o melhor que fosse, com o dinheiro todo dele que fosse, que não ia fazer.
Aí vai ser o argumento da pessoa que é contra você, falar uma questão de dinheiro, não sei o que, não sei o que. Sim, mas é o seguinte, hoje, eles vão fazer a vacina do coronavírus, por quê? Porque tem muita gente investindo dinheiro nas companhias, para as companhias conseguir a cura. Se ninguém investir, vai ter cura? Não vai, não adianta, cara. O mundo funciona assim mesmo.
Não.
Mas é, o que mais da história dele?
No outro podcast que a gente ia falar já. Era só o final que eu ia falar, mas é triste, mas isso aqui é tipo assim... É meio que a vida, tudo, um cara bem inteligente, muito arrogante, na minha opinião. Parecia que ele gostava da família dele, parecia que ele era de boa, sabe?
Ele era meio estranho, né, questão da família dele.
Então, parecia, tinha momentos que parecia que não.
Ele era meio bipolar, né?
É, então. Mas, coitado, descansa em paz.
Porque você pensa, ele é da idade do Bill Gates, o Bill Gates tá aí, bom igual um coco.
Pois é.
Ele podia estar aí também.
Fazendo uns telefones melhor, porque do iPhone que eu comprei aqui já tá dando
Nossa,
problema.
Nossa, tem 3 meses que a Thalita comprou um iPhone e o iPhone já não tá fazendo ligação mais.
Não fui eu, não. Foi o Steve Jobs que fez, lá do céu. Ou do inferno, né? Não sabe de onde que ele foi. É, né? Pra onde você acha que ele foi? Sim, pelo que ele já... Pelo que você escutou dele.
Eu acho que ele foi pro céu.
Você acha que ele foi pro céu?
Sim. Mas ele tinha esse meio problema aí. Não problema, né? Ele não sabia se acreditava em Deus.
É, não sei. Não tem mentira.
Mas acho que ele acreditava
em algo.
Em algo.
Sim.
Né?
Eu acho que talvez ele foi pro inferno.
Por quê?
Porque ele foi uma pessoa ruim.
Quê?
Como, tipo assim, arrogante, estúpido. Não tratava bem as pessoas. Talvez ele tinha esse problema também, igual você falou que ele era bipolar, tudo. Talvez ele tinha... Não foi comprovado isso, né? Mas talvez ele... Não sei. Não tô falando que é porque quando a pessoa é boa, vai pro céu. Quando a pessoa é ruim, vai pro inferno. Tipo, boa de ação. Sabe? Que tem gente que faz ação que é boa, que... Não sei. Não sei nem se eu vou pro céu.
Nossa, tá doido. Você não sabe o que é necessário pra poder ser salvo, não?
Claro que eu sei.
Então pronto. Aí vai a questão. Ele não aceitou Jesus como salvador, então não vai pro... Então ele não foi salvo.
E se ele aceitou no final? Se ele falou assim, salvo. Deus, por favor, me leve. Ixi, não vamos entrar nesse assunto, não.
É.
Não. Você já começou, seu olho começou até virar.
Aí eu te dou a resposta, que eu tava conversando com meu pai ontem, e a gente conversou, falou sobre isso, só que eu não entrei a fundo nesse assunto. Aquela parábola de Jesus que ele fala do cara que veio de manhã e contratou uma pessoa pra trabalhar. E falou, vou te pagar $100. Eu tô resumindo, tô, né, mudando a parábola, mas a essência da parábola é a mesma. Aí o cara trabalhou, aí quando chegou meio-dia ele contratou outra pessoa, falou assim, vou te dar $100. Aí 3 da tarde ele contratou outra pessoa e falou assim, vou te dar $120 pra trabalhar até 5 horas. Aí no final do dia, né, pagou todo mundo, aí o cara que trabalhou de 9 até, de 7 da manhã até 5, recebeu 100, o que trabalhou de 3 a 5 recebeu 120, aí ele falou, ai, como assim? Reclamou. Mas ele aceitou trabalhar de 7 a 5 por 100 e o outro recebeu, trabalhou de 3 a 5 por 120. Ah, foi-me dito que o significado dessa parábola, toda a parábola de Jesus foi dita não para o mundo físico, mas para o mundo espiritual. Então ali não está falando em questão de trabalho, de dinheiro, a parábola está referindo à salvação, que você nasceu na igreja, sua vida toda foi na igreja, você vai ser salvo, mas a pessoa que foi do mundo o tempo todo, mas no último ano da vida dela aceitou Jesus, ela também vai ser salva. Então, independente se você foi sua vida toda ou só os últimos 2 anos da sua vida, você vai ser salvo do mesmo jeito. Entendeu? O homem não. Que trabalhou de 7 a 5 e o homem que trabalhou de 3 a 5 vai ser salvo, igual, mesmo jeito.
Então vamos zoar o mundo aí loucão, ficar louco e aí...
Mas eis que nós não sabemos o dia da nossa morte, né?
É isso que é verdade.
E se você morrer de uma maneira que não deu tempo de você, né?
Pedir perdão e... É verdade. Não, tô brincando. Mas eu não tô falando de mim, não. Tô falando...
É complicado. Eu penso hoje, assim, a pessoa que conhece a Deus, tem temor a Deus e acredita em Deus, eu acho que ela vai ser salva. Sabe por quê? Porque naquele último minuto, aquele último segundo... Sabe quando às vezes você sente um cheiro? Em 2 segundos, você vai lá no Brasil, volta, lembra de tudo que aconteceu naquela época, que você sentia aquele cheiro e tudo em 2 segundos. Mas você passa uma história de 3 horas na sua mente em 2 segundos. A sua mente, rapidão. Eu acredito que uma pessoa que tem temor a Deus, quando ela morre ali, tem aquele tempo que a vida passa, no piscar de olho, passa a vida dela toda. E a pessoa que tem medo a Deus, ela reconhece ali naquele momento. Eu penso dessa maneira. Posso estar errado? Posso. Porque naquele momento a pessoa fala assim, meu Deus, me perdoa. A pessoa sente naquele momento ali que ela tá morrendo e ela tem um temor. Não que ela tá pedindo perdão porque ela tá vendo que ela tá morrendo e tipo assim, meu Deus, eu vou pedir perdão porque é pra eu ser salvo. Não. Acho que a pessoa pede perdão porque ela tem temor a Deus e ela acredita em Deus. E naquele último segundo ali, pum, ela pede. E tem pessoas que não acreditam e que no último segundo nem vai passar na cabeça dela. Deus, entendeu? Mas eu penso dessa maneira. Mas isso quer dizer que você pode, então, fazer o que você quer? Não, porque uma pessoa que acredita em Deus não vai fazer aquilo, as coisas erradas, e deixar pro último segundo. Porque uma pessoa que acredita em Deus, ela já vai...
Fazer os negócios meio certo, né?
É, ué. Tipo assim, posso estar errado? Igual, às vezes, uma vez a gente tava conversando a questão de cometer suicídio. Eu penso que a pessoa foi cometer suicídio, mas ela ali pulou de um prédio, por exemplo, mas ela arrependeu. Pra mim, ela ainda é salva. Eu penso isso. Não, eu não tenho como eu provar, eu não tô falando isso baseado em versículo nem nada. É o meu pensamento. Por quê? Porque a pessoa arrependeu. Mas tem gente que acha que não, porque depois que você pulou, você já tinha decidido morrer, acabou. Eu não penso dessa maneira. Mas o que que você acha? O que que você acha nessa situação?
Eu acho que se a pessoa mudou de ideia, eu acho que se ela mudou de ideia, tem como sim. Porque se a pessoa arrependeu e falou, meu Deus, não era isso que eu queria, eu tava perdido no meu coração. Ali nos 5 segundos ela vai, pá, Deus perdoou.
E se essa parábola do que eu falei é esse o significado dela? Sabe, no último minuto, no acréscimo, se arrependeu? Não sei, cara. É o que eu acho que quando
nunca saberemos. Quando
saberemos. Eu acho lá que quando eu penso que quando acabar tudo aqui, Jesus voltar e tiver tudo acontecendo, muita pessoa vai assustar.
É.
Imagina você chegar lá no céu e ver Hitler. Né? Mas tem muita pessoa que vai ficar assim, what the fuck? Ele tá aqui? Não acredito. Já pensou você chegar lá e ver Michael Jackson?
Se você, você tá Michael Jackson não estaria
se lá. Você chegar no céu e ver o Hitler e Michael Jackson...
Eu tô no inferno.
Você pode correr, você tá no inferno.
Vamos acabar o podcast?
Tchau, gente.
Beijo,
valeu.
Falou, fui.